Amazonas é o primeiro estado do Brasil com 100% de acesso à TV pública digital gratuita.
A universalização do sinal nos 62 municípios amazonenses faz parte do programa Brasil Digital, coordenado pelo Ministério das Comunicações.
Para a universalização do sinal no Amazonas, foram necessárias 24 balsas, que transportaram 10 torres desmontadas, 20 transmissores, mais de 1 quilômetro de linha de transmissão e diversos equipamentos, pesando cerca de 10 toneladas ao longo de mais de 4 mil quilômetros navegados.
O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, esteve em Manaus no anúncio e destacou o impacto para a vida da população.
É um avanço histórico que leva informação, cidadania, entretenimento de qualidade, esporte e inclusão à localidade que até então não tinha acesso regular a esse serviço. E essa expansão do Brasil Digital, uma iniciativa que organiza e viabiliza toda essa estrutura necessária para o envio do sinal aberto digital a diferentes regiões do estado do Amazonas e do Brasil. Já passamos mais de 200 milhões em investimentos e com certeza a gente vai ampliar isso ainda muito mais.
Entre os canais que estão disponíveis de graça para toda a população do Amazonas estão a TV Brasil, o Canal Gov e o Canal Educação.
Inclusive no Canal Gov você pode acompanhar a Voz do Brasil ao vivo também na TV a partir das 7 horas da noite.
E o programa Escolas Conectadas já alcançou 70% da rede pública de ensino.
Isso significa que 24 milhões de estudantes já têm acesso à internet em 99 mil instituições públicas de ensino.
E a meta é garantir conexão de qualidade para todas as escolas públicas de educação básica até o final do ano.
Para garantir que todos os estudantes tenham acesso à internet, o governo do Brasil pretende conectar as 138 mil escolas públicas em todo o país. Na Escola Técnica do Gama, do Distrito Federal, estudam 440 alunos do ensino médio. O estudante Isaac Bertão fala da grande vantagem de ter uma rede conectada no dia a dia.
Principalmente que a gente é uma escola técnica, então é uma parte essencial ter uma internet que funcione na hora, que funcione de uma forma bem rápida, né?
O diretor da Escola Técnica, Lafayette Formiga, fala da importância da internet de alta velocidade para que os alunos possam ter aulas mais atrativas.
Sair daquelas aulas tradicionais e trabalhar conectado, né? Então, uma pesquisa mais rápida, né? Então, ele pode dar uma aula pelo YouTube, na própria sala de aula. Tudo isso com internet de qualidade.
Em Manaus, a professora Maria da Conceição Pereira, da Escola Municipal Joana Vieira, diz que a internet facilitou a vida de alunos e professores.
Uma internet que nos permite fazer reuniões online, preencher as minhas planilhas, que proporciona para as crianças uma aprendizagem interativa.
O objetivo é formar uma geração conectada e pronta para os novos tempos da era tecnológica. Como explica o secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Hermano Tércios.
É trazer mais equidade educacional ao nosso país, ou seja, reduzir desigualdades do sistema público para o sistema privado, algumas desigualdades regionais por meio do uso da tecnologia.
O ministro das Comunicações, Frederico Siqueira, disse que além da internet, o governo do Brasil vai providenciar que todas as escolas recebam também computadores.
Existe um programa dentro do Ministério das Comunicações que é o Computadores para a Inclusão. As escolas também serão beneficiadas com esses equipamentos para as crianças, alunos e a comunidade como um todo.
O programa Escolas Conectadas alcançou até agora 99 mil estabelecimentos de ensino, mais de 70% da rede, e já beneficia 24 milhões de jovens e crianças. Reportagem Cleide Lopes.
Daqui a exatamente 45 dias, o Brasil faz sua estreia na Copa do Mundo nos Estados Unidos.
A competição também ocorre no Canadá e no México.
E quem vai viajar para um desses países da Copa do Mundo tem que lembrar de checar se a carteira de vacinação está em dia.
E conferir principalmente a imunização contra o sarampo.
Já tem muito torcedor no aquecimento, se preparando para acompanhar os jogos de pertinho, lá nos estádios. Mas essa paixão pelo futebol tem que vir com um cuidado essencial. a preocupação com as doenças nesse aumento de contato entre pessoas do mundo inteiro. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, faz o alerta.
Esses três países representam hoje mais de 70% dos casos de sarampo no continente americano. Chegaram a ser mais de 90% no ano passado. Então, todo mundo que for assistir os jogos da Copa tem que ir vacinado contra o sarampo para se proteger, proteger sua família e proteger o Brasil.
E não podemos falar de vacinação sem o nosso principal atleta, que já entrou em campo, vestido com o uniforme da seleção brasileira, o Zé Gotinha, estrela da campanha, que chega com o tema Vacinar é Muito Brasil.
Nada como aquela ansiedade boa antes da viagem, né? A mala já tá pronta. Camisa? Cheque. Protetor? Cheque. Chapéu? Cheque. E o mais importante, minha caderneta completinha. Se você também vai viajar para ver o Brasil em campo, não esqueça da vacina contra o sarampo, viu? Aqui no Brasil, a gente já venceu esse jogo, mas lá fora, ele ainda tá rolando.
Durante o lançamento da campanha, que ocorreu nesta quarta-feira em São Paulo, mais um atleta também entrou em cena, o tetracampeão mundial, Raí.
A campanha vai ser um grande sucesso e o Brasil vai continuar a ser um exemplo de prevenção e de saúde e do SUS e tudo que o SUS representa também.
Então, antes de arrumar as malas, os viajantes devem passar em alguma unidade básica de saúde para tomar a vacina contra o sarampo, que está disponível de graça pelo SUS. Crianças de 6 a 11 meses devem receber a chamada dose zero. Já os bebês que completaram um ano, até os adultos com 29 anos, precisam tomar duas doses. E entre 30 e 59 anos de idade devem receber uma dose. E o recado vale também para quem vai ficar aqui no Brasil, pois o país mantém o status livre de circulação da doença. Reportagem Raquel Mariano.
O índice de obesidade no país mais que dobrou entre 2006 e 2024. Passou de 11 para 25% da população.
E para incentivar a prática de exercícios e combater a obesidade e o excesso de peso, serão credenciadas mais de 500 academias da saúde.
Com o apoio de vários profissionais, como endocrinologista e nutricionista, aliado à atividade física, a enfermeira Ana Tereza conseguiu perder 27 quilos. A obesidade trouxe vários problemas, que hoje estão sob controle.
Eu estava hipertensa, estava com esteatose hepática, que é a gordura no fígado, que hoje também eu já não tenho mais, né? E já tinha problemas de locomoção, de coluna, de dor, né?
Com investimento de 51 milhões de reais, o Ministério da Saúde vai credenciar 582 academias da saúde em 451 municípios de todo o país. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou o atendimento ofertado pelo SUS.
Com a Academia da Saúde, hoje nós temos já cerca de 14 milhões de brasileiros e brasileiras que já fazem atividade. São locais em espaço público, ao ar livre, e que tem um acompanhamento de enfermeiros, médicos das equipes de saúde da família, das equipes de atenção primária, tem ajudado a combater esse problema da obesidade e do excesso de peso nas comunidades.
Desde 2023, houve um aumento de 58% no acompanhamento de pessoas com obesidade na atenção primária à saúde. O cenário acompanha o avanço da obesidade no Brasil. Entre 2006 e 2024, a prevalência de excesso de peso passou de 42,6% para 62,6%, enquanto a obesidade subiu de 11,8% para 25,7%. A nutricionista Ana Baião Souza lembra da importância da atividade física e da alimentação balanceada para fazer frente à obesidade.
Alimentação balanceada, composto de vegetais, composto de grãos, uma boa proteína magra, atividade física não fica atrás, para que o paciente consiga reduzir o peso e reduzir riscos de doenças crônicas não transmissíveis.
Com o aumento de academias credenciadas, serão mais de 2.300 unidades em todo o país. Reportagem Luana Karen.
Você que é amante da literatura e gosta de estar por dentro das programações literárias, uma novidade.
O Ministério da Cultura lançou o Mapa dos Eventos Literários do Brasil.
A iniciativa integra o Plano Nacional do Livro Leitura, publicada hoje, que pretende expandir o número de leitores no país.
Agora ficou mais fácil descobrir feiras literárias, festivais e encontros com autores.
Já dá para programar a próxima parada e curtir boas histórias.
Formado por mulheres, o grupo do livro Prosa e Proseco começou há pouco mais de um ano em Brasília e não para de crescer. Uma das integrantes, Maria Carolina Tozon, explica que mais do que um espaço de leitura, o grupo é um lugar de acolhimento que une mulheres dispostas a compartilhar o amor por grandes histórias.
A gente começou em janeiro do ano passado. Temos lista de espera das mulheres querendo vir para o grupo porque entenderam que é um espaço em que a gente pode ser mulher sem ser necessariamente mãe o tempo todo, sem ser profissional o tempo todo. É um espacinho que a gente tem para a gente ser a gente, para olhar para os nossos interesses, para as coisas que nos fazem bem.
E para incentivar o amor aos livros, além das reuniões, o grupo também organiza viagens a eventos literários. Mas, segundo Maria Carolina, encontrar informações muitas vezes não é uma tarefa fácil.
Graças às redes sociais, a gente ficou sabendo da Flip para um evento maravilhoso, você está sentada no restaurante e o teu autor preferido está sentado na mesa do seu lado, você está no mesmo hotel que eles e que se a gente não tivesse provocado o algoritmo, a gente não ia ficar sabendo nem que existia.
É justamente para facilitar essa troca de informações e conectar leitores, editoras e autores que o Ministério da Cultura lançou uma nova plataforma. O Mapa dos Eventos Literários do Brasil reúne em um só lugar dados sobre feiras, festas, bienais, festivais e outras iniciativas. De acordo com o secretário de Formação Artística e Cultural, Livro e Leitura, Fabiano Piuba, a ferramenta inédita busca organizar, dar visibilidade e fortalecer a circulação do livro em